Guaxa, você me chamou?
Sim, Fencas. Eu descobri um método contraceptivo que funciona em ambos os sexos 100% das vezes. Preciso que tu escreva um texto lá pro Portal do Aviante. A gente tem que divulgar isso.
Ah, pô, claro, mas isso é maravilhoso. Como é que funciona?
Sabe aquela história de tocar música pro bebê dentro da barriga da mãe?
Ah, claro, sim, sim, já ouvi falar.
Mesmo princípio. A pessoa coloca uma caixa de som virada para genitais meia hora antes.
Mas que música que você toca?
Aí que tá. A música não funcionou. Eu tentei de tudo.
Até aquela música do analfabeto que você sempre canta aqui.
O senhor respeita a comunidade ninjitsu. É, tentei. Mas ele veio pro lugar. Eu programei para que o alto-falante leia as últimas notícias de política dos grandes portais.
Cara, isso é uma bobagem. Não tem como isso funcionar.
O programa leu o feed de notícias e todos os comentários.
Ah, mas e é assim que funciona? O espermatozoide ouve e se recusa a sair?
Faz isso. A pessoa brocha.
Olá pessoas, aqui Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e minha voz tá um nojo, desculpa por isso.
Oi gente, aqui é a Flávia, de Presidente Médici Rondônia, e eu queria dizer que eu sou muito ruim de matemática, e na medicina veterinária não, ele não me ajuda, porque os nossos mil dias vão de 747 até 1354 dias, então não facilita muito.
Eu imagino, se só com um cachorro tem aquelas contas de multiplicar por 7, imagina lembrar qual é o multiplicador de cada animal, né, pra você fazer a comparação.
Ai, ai.
Aqui é o Fernando Maggi, moro no Paraná, e criança não é um adulto em miniatura.
Aqui é Yara, de Jaboticabal, São Paulo, e me perguntaram o que eu queria ser quando crescesse. Eu anotei que eu queria ser feliz. John Lennon.
Bonitinho.
Aqui é Gabriel, falando de Salvador, Bahia, e às vezes, pra saber o que passa dentro da cabeça de uma pessoa de alteração, basta olhar pra pele dela que dá pra saber.
Eita!
Pele dela?
Viu, Guaxa? Fica querendo andar pelado aí.
Entendedores entenderão.
Guaxa peladão.
Viva nudez. Diga as pasta, Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. E durante os primeiros mil dias da Malu, eu me perguntava: meu Deus, essa criança não fala, será que ela tem algum problema? Hoje eu me pergunto: meu Deus, essa criança não para de falar, será que ela tem algum problema?
Devo falar que o Guaxa já soltou essa em algum momento do SciCast. Meu irmão, que também tem uma filha pequena, me mandou uma mensagem falando: eu entendo, Guaxa.
E é simbólico a gente estar falando sobre os primeiros dias de vida de alguém e presenciar os finais de outra pessoa, né? Porque o Fencas está ladeira abaixo.
Obrigado, Guaxa.
Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
Sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba.
Para tudo. Epa. Que negócio é esse? Que golpe é esse?
Foi golpe.
Essa história aí, que era brincadeira, mas isso aí tá começando a ficar sério, hein?
Opa, que negócio é esse? Roubei o lugar do Fenquinhas nos recados. E agora toda semana eu vou trazer um convidado diferente.
Vou defender o meu amigo Fencas. E aí, galera, aqui é o Werther. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Jujuba?
Tudo ótimo, Werther. E mais legal ainda, porque agora a gente pode chamar todo mundo, olha só, os ouvintes. É. Não vão ficar só ouvindo a minha voz, é do Fencas. Vão ficar ouvindo a minha, porque sim.
E a galera do resto do SciCast, né?
Exato. Mas é que o Fencas tá em todos os episódios. Então eu fico aqui fincando o pé pra aparecer sempre, pra ninguém esquecer de mim.
Massa. E que, falando em não esquecer, hoje a gente tá cheio de novidade, né? Essa semana
sim.
Aí entrou bombando.
Pois é. Hoje, inclusive, também um dos motivos que eu achei demais você gravar comigo, é que hoje, se a pessoa tá ouvindo isso cedo, ela pode correr até o IMB, o Expo IMB, sei lá como é que chama, Centro de Convenções, pra ver a gente num evento que chama Green. Que, veja você, Werther, é o maior festival de tecnologia e sustentabilidade do Brasil.
Olha, que nome bonito, hein?
Bonito,
tomara que o festival seja pomposo igual o nome.
Pois é, e com certeza vai ser muito tecnológico e muito sustentável. Ah. É isso que eu espero. Lixeiras flutuantes de, sei lá, reciclagem.
Então, ouvintes, esse local aí, pra quem não sabe, é aquele pavilhão enorme onde acontece a Campus Party Brasil.
Uhum, exatamente. E, ó, então, é fácil hoje, dia 25, se você ouvir isso depois, perdeu, tá? Mas então, hoje, dia 25, sexta-feira, estamos lá aprontando altas confusões no stand da Fini. Um beijo pra Fini, esses lindos, que minha empolgação, que eu já tô com Sugar Rush. Com certeza eu já tô no Sugar Rush lá.
Tá parecendo meu filho quando ganha brinquedo novo. Sai correndo pela casa gritando.
Exato, cara. E amanhã, e domingo também tem. Amanhã, se não me engano, vai o pessoal do Não Salvo. Então não deixem de prestigiar os podcasts aí. Não deixem de amar a Fini nas redes sociais, porque eles estão dando maior apoio pro podcast. E isso
não esqueça de espalhar
legal.
O amor pela Fini, né? E pela gente também.
Exato, exato. Cara, eu amor pela Fini, pra mim. Inclusive, eu já tô com os dois saquinhos aqui comendo agora, antes de ir pro evento.
Nossa, não, faz isso não, deixa guardado. Deixa o espaço todo vazio pra você comer lá. Isso aí você guarda em casa depois, quando tiver crise de abstinência.
É verdade, tem razão, vou guardar.
Mas aqui, nós estamos falando de hoje, mas ontem já teve mais novidade no Portal Deviante também,
pois
né?
Pois é, cara, pros ouvintes que estão desesperados porque já tem podcast demais. Tadá, mais um!
Ai, ai, jura, gente? Quer dizer que esse papinho de Netflix dos podcasts é verdade mesmo?
Cara, a gente quer dominar o mundo. E olha só, ontem, se você não ouviu, ouça, estreou o RPG, que é Realidades Paralelas do Guaxinim. Cara, ele é um podcast que ele não é semanal, eu não tenho certeza, eu acho que é mensal ou quinzenal. Então, e são histórias de RPG fechadas, que vão... É uma aventura de RPG mestrada pelo Guaxa e com a galera, com convidados malucos e com histórias, obviamente, bizarras e divertidas. Então, assim...
Massa. Eu nunca joguei RPG, mas dizem que é legal, né?
É muito legal. Mas calma que você vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez, você vai ver.
Vamos ver. Fazer uma competição ciclística em formato de RPG. Um Tour de France.
Olha aí. Fala pro Guaxa. Já dá a sugestão.
Já falei no direct com ele lá.
Boa. Então, gente, o episódio de hoje tá muito legal, muito especial. São os primeiros 1000 dias aí.
1000 dias de gestação, né?
Exato. 1000 dias. A gente já falou sobre sexo, a gente já falou de amor, né? E agora, a gente vai falar da gestação? Um processo natural.
Hormônios, desejos, complicação em casa, mulher que fica com nojo do cheiro da gente.
Olha aí, gente.
Eu sei porque passei por isso. Eu vou falar baixo aqui que a Paula não ouça esse episódio. Mas é bem legal. Muito interessante, né? São extremos, assim, de tensão, alegria e felicidade que vale a pena ser curtidos em cada momento, a cada minuto.
Pois é, que culmina lá pra frente. Enfim, essa é mais uma série que a gente tá fazendo aqui, né, da galera de saúde. Aí. Aguardem que teremos. Eu acho que eles deram um golpe, não tenho certeza, mas eu acho que eles deram um golpe pra estender esses 1000 dias aí.
Ah, tá aparecendo o Pena e o Felipe com essa historinha de podcast de física.
Eles fizeram escola já, cara. Eles estão disseminando isso pra todos os outros grupos e a galera tá cavando episódios 2, episódios 3 aí.
Eu vou começar a fazer esse golpe também na parte de ciências ambientais lá.
Muito bom. Então, assim, se vocês curtiram, tiverem dúvidas, sugestões, não deixem de comentar aqui no post. Entrem lá, deviante.com.br/podcasts/sequest, se não me engano. Entrem no post, comentem. E, claro, se você quiser uma coisa mais intimista, se você quiser compartilhar uma coisa só com a gente, entre no e-mail contato@sicast.com.br, deixe seu relato, a equipe vai ler, a gente fica sempre feliz com o contato de vocês. Esse é um dos nossos maiores pagamentos.
Exatamente. Embora a Juba tenha falado de contato mais intimista, só entre a gente, mas caso você queira que o seu comentário leia, e se ele realmente for pertinente, né?
Uhum.
As meninas do Derivadas lá estão apostas. Apostas.
Exato.
Apostos. As meninas apostas. Bom, enfim, pra poder ler o teu comentário também.
Sim.
E a Ju começou a falar, né, que o contato de vocês é a coisa mais importante, mas vocês também ajudam, né, além do feedback e financeiramente o projeto funcionar, né? Através do Patreon, Padrim, PicPay, entra lá, faz a tua contribuição e bora colocar esses servidores aí pra funcionar.
Exatamente.
O SciCast ficar sempre no ar aí.
Galera, todos os podcasts do Portal Deviante
são
auxiliados aí pelo Padrim do SciCast, né?
Claro, claro.
Então não deixem de ajudar, não deixem de colaborar, de mandar o seu e-mail para todos nós e principalmente para o nosso convidado de hoje, o Vetter. Qual a sua rede social?
Minha rede social é @becodabike.
Olha aí, @becodabike.
Não, tô brincando. Você me acha em qualquer lugar com o Vetter K, mas eu tô dando uma de guaxa de jujuba aqui, né?
Justo.
Fazendo um ataque de oportunidade. Coisa de RPG isso aí, né? Ataque de oportunidade.
Ataque de oportunidade, sim.
Então, eu também tô lá no Beco da Bike, galera, produzindo e apresentando junto com o Pena e o Felipe, falando sobre ciclismo. Então,
é muito
quem
bom,
não conhece,
cara.
Ouva lá. Ouva,
eu acho demais, porque eu fico com vontade de andar de bicicleta, mas eu sei que faz muitos anos.
Você é uma farsa, você só fala que tem vontade, mas nunca anda.
Eu tenho, cara, mas são muitos anos. Eu preciso me programar, assim, eu preciso me preparar psicologicamente pra isso.
Ah, que nada. Tem um monte de gente lá no Beco que começou assim também, que não pedalava anos ou que voltou a pedalar depois que
tá vendo?
Ouviu a gente.
Muito
Mas
bom,
não, vamos
muito
falar
bom.
De Beco, vamos falar de SciCast, vamos embora pro episódio? Vamos
embora.
Os primeiros 1000 dias, que são os 9 meses de gestação até os 2 anos de idade, são tão importantes para o futuro da humanidade que temos que dedicar intensamente à família, mãe, pai e à sociedade para cuidar disso, para termos pessoas melhores no futuro. E nesta série sobre a vida, que iniciou no episódio de sexo, passaremos por uma das fases mais importantes da concepção, que a cada dia ganha novos ares com o conhecimento da epigenética. Passaremos pela importantíssima gestação e suas inúmeras variáveis que só aumentam. Teceremos sobre o nascimento e como a evolução foi primorosa e nos preparou para esse momento. E descobriremos juntos a maior progressão neurológica do ser humano na primeira infância.
Queridões, continuamos aqui nossa breve, longa história de nós mesmos, de como que quando a abelhinha macho encontra a abelhinha fêmea e tudo mais, como que isso acontece com o ser humano? Como de fato veio primeiro naquele cast que a gente falou sobre a neuroquímica do amor, num segundo cast em que a gente comentou sobre o sexo e continuando a nossa jornada, se eu bem me lembro, a gente tinha parado no cast sobre sexo, especificamente na fase do início da fecundação, de fato, né? A gente contou todo o antecedente, os caminhos que o espermatozoide faziam, toda a motivação que levaria ao sexo, enfim. Mas agora a gente vai partir do início, da fecundação, e a partir daí o que, que acontece com esse futuro ser dentro da barriga da mãe, e como que há esse desenvolvimento a partir daí. Então, assim, eu não vou nem perguntar como a gente começa, porque já tá muito claro. Fecundação.
É bom lembrar as pessoas que o pessoal do SciCast, em sua maioria, é pessoal muito bem estudado, inteligente, e mesmo nós não nos cuidamos e chegamos a esse episódio. Se a gente tivesse cuidado no episódio de sexo, esse episódio não existiria.
É uma verdade. Inclusive, a gente trouxe a Flávia para esse episódio, por mais que ela não seja uma especialista em fecundação humana, que vai ser o nosso ponto aqui principal.
Nem fecundação humana em si,
é verdade. Mas é sempre interessante fazer paralelos com o que acontece com outros animais, né? Enfim, para ver semelhanças e diferenças que nos distinguem como espécie.
Ah, não é por causa da cegonha? Que tem a cegonha.
Podia ser. Vamos lá, gente. Fecundação. Onde acontece? Como acontece? Por que acontece? O que é exatamente a fecundação? Esse negócio que a gente ouve, não é um nome estranho, a gente ouve isso desde o início do colégio, mas vamos deixar claro aqui, porque isso é um negócio que a gente tem que saber como acontece e por quê.
Bom, então, a fecundação, ela, depois que tudo já aconteceu, né, a noite romântica ou não, já aconteceu, a fecundação, ela é o processo propriamente dito do encontro do espermatozoide, que é o gameta masculino, com o ovócito, que é o gameta feminino. Então é quando ele se começa a acontecer, quando ocorre esse encontro, e a fecundação vai até a primeira divisão desse zigoto, que é o que é formado depois da fecundação. Diferente do que as pessoas podem achar ou têm de conhecimento comum, a fecundação ela não ocorre propriamente no útero, que é a parte onde fica o bebê e ocorre toda a gestação. O espermatozoide, ele encontra o ovócito na tuba uterina, que quem tem a imagem do útero na cabeça, que é tipo uma cabeça com duas anteninhas assim, ela ocorre ocorre nessa anteninha, mais precisamente na ampola, que é uma parte mais larga da tubo uterina. Então ocorre essa fecundação e durante as próximas 24 horas vai ocorrer a mistura do material genético do paterno com o materno e a formação do zigoto propriamente dito. O mais interessante do zigoto é que ele pode ser visto a olho nu, ele é muito pequenininho, só que é uma célula muito grande. Se a gente for pensar, o zigoto ele contém todas as informações, pelo menos as informações bases de um ser humano completo, né? Então tá tudo ali, tudo que vem do seu pai, de sua mãe, de seus ancestrais, tá ali. Então é uma célula muito grande que com o passar do tempo vai começar a se dividir. Uma célula que a gente chama de totipotente, que ela é capaz de gerar tudo que tem no organismo, desde o fio de cabelo, do cérebro, passando pelos rins, enfim, qualquer tipo de órgão que você imaginar vem desse zigoto.
Eu queria acrescentar só na questão aí do espermatozoide, né? Porque todo mundo fala, porque a fecundação, o espermatozoide tem que ultrapassar barreiras e patati patatá, né? Todo aquele esquema que ele tem que chegar até no óvulo. O do ser humano são 8 centímetros que o espermatozoide tem que nadar até chegar na parte específica, né, pra ocorrer aí a fecundação. Do elefante são 2 metros que o bichinho tem que nadar.
Eita! Mamonas estavam certos, hein? Rapaz. Imagina o tamanho do sexo do elefante.
2 metros?
Sim, Jesus. Imaginou? Isso que é um espermatozoide nadador. Aí sim eu dei valor, viu? Mas beleza, pronto. Tirim!
Uma questão aqui, Gabriel. E até já juntando com um podcast recente que a gente gravou sobre DNA. A gente pode falar, então, que é por isso que o DNA nosso tá em todos os lugares, porque parte sempre desse mesmo zigoto, ou seja, e aí é quando vai se especializando as células, na verdade, você tá dando o foco, né? Você tá lendo aquela partezinha específica do DNA pra fazer a sua função.
Isso. Nos caches de DNA, nossa dupla dinâmica, Thais e Cris, tem um exemplo do bolo, né? Da receita de bolo. Então, todas as células têm o DNA completo e cada um vai ativando a receita que ele quer especificamente. Então, se todas as células partiram de uma e essa uma tá sempre se dividindo de forma mitótica, ou seja, tá de alguma maneira mantendo uma material genético, todas as células possuem o DNA, só que ativa cada vez mais se especializando. O que não é uma coisa ruim, a gente pensa assim, poxa, nossa célula só faz uma coisa, mas ela só faz essa coisa porque ela é especialista. Enquanto o zigoto pode fazer tudo, mas no final das contas não faz nada. Só faz se multiplicar de maneira muito rápida.
E aí, e vai se multiplicando, e como é que é? É rápido quanto?
Nossa, se você pensar em 3 dias, o zigoto, que é uma célula só, ele vai partir para até 32 células, então ele passa por 6 processos de divisão de maneira exponencial, né, em potência de 2, e aí a gente começa a chamar ele de mórula, que é que é do latim amora, porque parece um grãozinho enrugado que tem em torno de 12 a 32 células. Então, em 3 dias, uma célula que é uma só viram 32. É uma coisa muito rápida de acontecer. E é nesse momento que já pode acontecer algumas falhas, que a gente vai falar um pouco mais na frente quando falar de possíveis erros que podem acontecer. É nesse momento que acontece, por exemplo, a origem de algumas síndromes como a síndrome de Down, porque se não ocorre a separação correta das cromátides na divisão do zigoto, pode ser que um lado fique com mais cromossomos, que seria a trissomia da síndrome de Down, e aí gera todo o quadro que a gente já conhece.
Realmente, em 3 dias, então, já se multiplicou de 1 para 32. E continua nesse ritmo frenético a partir daí?
A divisão continua acontecendo, então nesse momento inicial é muito rápida, só que ela continua acontecendo. Só que além dessa divisão, outros fenômenos começam a acontecer. Então, por exemplo, a gente já falou desses 3 dias, a partir do 4º, 5º dia, mais ou menos, essa mórula, ela é invadida por um fluido uterino. E acaba que esse fluido uterino, quando entra, ele separa 2 grandes grupos de células, que são os trofoblastos e o embrioblasto. O trofoblasto são os que ficam na parede quando entra. Então, imagine uma bola cheia de água e aí tem um grupinho de células grudadas em um canto e tem a capa da bola de couro. Então, essa capa de couro que fica ao redor seria o trofoblasto, que vai dar a placenta, propriamente dita, que vai nutrir todo o embrião. E esse grupinho de células bem pequenininho que fica no cantinho dentro da bola seria o embrioblasto, que vai gerar futuramente um embrião.
Entendi. Então, vamos lá. O zigoto virou a mórula, que ainda é um grupamento de células pequeno, é invadido
pelo líquido.
Pelo líquido, ok. É invadido pelo líquido e aí acaba acontecendo tal qual uma bola, que você tem uma redoma ao redor dela que é a, vai virar futuramente a placenta, e o embrião em si tá lá grudadinho na parede dessa bola.
Isso. É como você pegar aquela bola da barriga da grávida de Taubaté, que é bem grandona, e joga algumas bolinhas...
Exemplo, não é grávida.
É. E você joga algumas bolinhas de gude dentro. As bolinhas de gude vão ficar numa ponta, então elas são pequenas, um agrupado, e o resto todo seria o fluido, e a parede da bola seria, então, o trofoblasto. E esse agrupado todo enorme, quer dizer, enorme comparado ao zigoto, mas ainda uma coisa muito pequenininha, a gente chama agora de blastocisto, não mais de mórula.
Blastocisto. E aí, vale a pena continuar falando quantas células tem aí, mais ou menos? Ou já não dá mais pra contar?
Não, aí já tá correndo a divisão e é sempre exponencial. Então, se tinham 32 no terceiro dia, agora já tá em muito mais, porque cada vez só tá duplicando.
E tem uma média, assim, a cada dia se fazem mais 3 divisões, ou seja, vai exponenciando assim. Dá pra ter essa média? Ou é também variável?
Na verdade, é bastante variável. E o que mais acontece agora, a partir desse quarto, quinto dia, que as divisões já aconteceram, apesar de estar acontecendo as divisões, o que mais chama atenção em todo o processo são as outras transformações. Então, por exemplo, já que eu falei que no terceiro dia formou a mórula, no quarto, quinto dia agora formou o blastocisto, esse blastocisto que até agora estava meio que solto lá na tuba uterina, ele vai realmente se aderir à parede do endométrio, que aí é o que o pessoal chama de nidação, que aí ele vai formar um ninho mesmo, ele vai se aderir e ficar grudado ali no útero para começar o crescimento.
Ah, então tudo isso aí ele estava boiando lá dentro.
Tava da trompa indo pro útero.
Isso, ele estava em locomoção, ele ia andando e se multiplicando. E aí ele aderiu em uma semana mais ou menos, né? Ocorre a nidação e normalmente essa bola grandona com as bolas de gude, a bola de gude gruda na parede, então a parte, vamos dizer assim, de fluido fica virada para baixo. E aí ele gruda e aí vai começar os outros processos de evolução.
E eu acho legal também falar que geralmente no período da nidação, quando acontece a nidação, é quando a mulher tem um sangramento, que às vezes pode ser confundido com a menstruação. Então aquela coisa de, menstruou, saiu um pouco de sangue, tá tranquilo porque menstruou, não, às vezes aquilo pode ser a nidação, resultado de que tudo isso que o Gabriel falou fixou na parede do útero.
E é nesse momento que o Maia está deixando em polvorosa várias ouvintes que achavam que estavam tranquilas.
Achou errado.
Quem nunca passou por isso, seja menino ou menina, de achar que o seu parceiro, que a sua parceira, né, o parceiro não tem como, por enquanto, que a sua parceira ou a pessoa mesmo achar que está grávida no momento, tipo, sem planejamento, e que quando desceu, é tetra. É fogo, sabe?
Todo mundo é ateu, né? Até que a barata voa e até que a menstruação atrasa, né?
Ei, mas não esqueçam, sabe? Usem camisinha. Sempre bom lembrar, tá?
Ah, sim. Evitem chegar a esse episódio caso vocês, assim, não queiram, né? Essa que é a mensagem principal.
Lembrando que camisinha não é só contraceptivo, mas também previne DST. Então, gente, se quer evitar aquela coceirinha, vamos usar.
Próxima vez que for na farmácia, olha o preço da Pampers roxa.
Ah, era disso que eu precisava. Olha só minha mão aqui. Que luzinha é aquela ali?
Assim, respira.
Não faz força, não faz força. Corta esse lance de fazer força, tô caindo.
Aí eu volto ao terrorismo, microterrorismo que o Maia fez agora. É absolutamente indiferenciável esse sangramento?
Na verdade, nessa fase, o sangramento é mais provável que signifique um abortamento espontâneo, que é assim, e precoce, né? Que nem perceba. Porque a natureza pode ser cruel, mas ela é sábia. Então, se tiver algum erro de duplicação, ou então algum erro de nidação, e for identificado, o corpo ele expele esse conceito antes de evoluir mais e acabar gerando mais problemas. Então é muito comum, inclusive, algumas mulheres notarem, por exemplo, uma menstruação atrasada e depois, quando ocorre a menstruação, ela vem com um fluxo um pouco alterado. Isso pode significar um aborto espontâneo ou pode significar também a nidação. Nunca saberemos exatamente o que aconteceu. Quer dizer, né? Espera mais alguns meses, a gente sabe.
Pode destruir vidas, né? Tu tá aqui pela maldade. Tava todo mundo rindo, até tá brincando, de repente.
Pode não ser. E além disso, a gente falou da anidação, existem também as gravidezes ectópicas, porque pode acontecer que no caminho desse zigoto ele acabe não aderindo na parede do endométrio e ele pode parar em diversos lugares do corpo, inclusive na cavidade abdominal. Nem sempre essas gestações são viáveis, mas pode ocorrer tanto dele ficar lá preso na tubo uterina, como ele entrar mais pra dentro do ovário, como pode ele parar na cavidade abdominal. São casos raros, mas podem acontecer.
É aqueles casos de eu não sabia que estava grávida.
Isso. Tem um caso bem famoso de uma senhora já idosa, que ela tem um concepto abdominal calcificado. Então ela tem uma massa dura no abdômen, que seria um projeto de feto calcificado.
Nossa.
O corpo reagiu e acabou calcificando.
Digite no Google aí.
Medusa é o nome da menina, Medusa.
No Google vocês acham fácil esse caso?
Não procurem.
Não procure. Quem faria isso?
Derrubem ele, gente. Pelo amor de Deus.
Meu Gabriel, Deus.
Não.
Que coisa.
Não, gente. A barriga tá fechadinha. Não dá pra ver, não.
E é bom lembrar que, apesar de poder se formar em vários locais do corpo, o local de entrada é um só, tá? Aquelas perguntas clássicas do Altas Horas. Não, né, gente? Pelo amor de Deus.
Só tem um caminho.
É.
Tá, então, quando ocorreu... A gente já falou da anidação, que ela começa a acontecer no final da primeira semana e ela acaba normalmente na segunda semana. Não é um processo tão rápido assim.
Aí...
Então dura uma semana.
Depois de duas semanas, a minha rata já pariu a sua primeira ninhada, que já foi a gestação completa da minha rata. Podemos continuar.
Isso provavelmente okay. O do elefante nem chegou no útero ainda, mas vamos
pois
lá.
Pois é.
O pessoal de Portugal que escuta a gente riu mais do que o normal nesse último comentário. Mas...
Eu boiei, mas tudo bem. Então, depois que ocorre essa anidação e já passou, então, duas semanas da gestação, lembrando que, assim, a contagem da gestação normalmente ocorre da última menstruação da mulher. Então, em média, ela tem o feto, ele sempre é contado duas semanas pra cima. Só que toda vez que a gente falar aqui de tempo, a gente vai falar da idade real do feto. Então, são duas semanas do feto, de evolução do feto depois da fecundação. Pra ninguém pensar assim, nossa, eu estou grávida de 2 meses, 3 meses e não tá condizendo com o que a gente tá falando de evolução.
Isso é uma sacanagem gigantesca. O mundo inteiro é em meses.
É.
A mulher engravida, a mulher fala. Ela está de 10 semanas. Caramba, o que é 10 semanas? O que eu tenho que fazer?
O cara tá na Nazaré fazendo conta, né? Toda vez.
É.
Quanto tempo eu tenho pra pintar aquele maldito quarto de milagres? Como assim 10 semanas?
Divide por 7, vezes 4, soma 2.
É, sabe? O mês não tem certinho. Não é o calendário do Pena. Que eu posso olhar o número de semanas certinho.
Ai, é.
Pois é, o calendário da Catri ajudaria bastante. Então, no final da primeira semana, começou esse processo de nidação, de fixação no útero, e ele termina na segunda semana. E a partir daí, o blastocisto, então, ele entra num processo chamado de gastrulação, que é o processo que forma as camadas germinativas que a gente dá no colégio, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma. E essas camadas germinativas que meio que dividem o blastocisto em grupamentos de células, vão gerar todos os tecidos e órgãos do corpo. E agora explicando o que eu falei lá no início, lá na apresentação do cast, o porquê de olhar pra pele na hora do sistema nervoso central, porque eles têm a mesma origem embrionária. Tanto o sistema nervoso central quanto a pele, eles vêm do ectoderma. Então, existem algumas doenças, algumas síndromes genéticas que têm tanto um comprometimento e sinais e sintomas dermatológicos como do sistema nervoso central. Então, você vê uma pessoa que tem diversas manchas na pele e história de convulsão. Além disso, também no olho, também pode acontecer. Então, pode ajudar, às vezes, no diagnóstico, você pensar os sistemas todos juntos, porque a origem é a mesma.
É assim, Pecas, é interessante, né? O ectoderma, essas tramadas germinativas, se diferenciam essas três. Então, todas as células do ectoderma, elas vão dar origem ao sistema nervoso, a todo o sistema nervoso, e à pele e ao olho, como o Gabriel falou. Então, doenças que têm uma origem genética, que têm uma fisiopatologia, né, nessa fase germinativa, né, podem se expressar nos dois sistemas. Tem doenças, essa especificamente que o Gabriel falou, chama esclerose tuberosa, por exemplo. Né? É uma delas que aparece manchas na pele, aparece nódulos na pele e o paciente tem crise convulsiva, certo? Então, às vezes, a criança chega pra gente, você vê a criança aqui, no exame neurológico, né, Gabriel, da criança, que você olha, tá com convulsão, você pergunta logo, tem mancha na pele? Tem mancha café com leite. Você desconfia de que possa ser alguma doença nesse sentido, entendeu? Doenças de origem embrionária, genética, que estão acometendo tanto a pele quanto o sistema nervoso e o olho também. Isso é um exemplo, tem outras tantas, né?
Isso falando de doenças que são só da mesma origem, fora tem outras que a gente vai falar mais na frente que são, por exemplo, afetam um tipo de proteína que tem em outros lugares do corpo.
Caramba. É. Faz todo sentido. Você tá vindo tudo do mesmo lugar? Uhum. Se tá errado desde o início, é natural que você tenha diversas manifestações, né, desse erro inicial.
Bom, só pra não deixar em branco, além do ectoderma, que dá origem aos tecidos que a gente já falou, o mesoderma vai dar origem a muita coisa de músculo, crânio, também dá origem ao sistema urinário, genital da pessoa. E o endoderma vai dar... Pensa nas coisas dentro do abdômen e tórax. Então, a traqueia, a faringe, fígado, pâncreas, os órgãos abdominais também vêm do endoderma. Então, basicamente, essas três camadas vão formar tudo que a gente conhece de corpo humano. E a gente pode dividir esse desenvolvimento embrionário em três fases, que, na verdade, são três movimentos que são meio que naturais, se a gente for pensar, que é o crescimento. Então, as células... Tá tudo muito pequenininho aí, tudo tá na casa dos milímetros, um milímetro. Então, elas vão crescer, vão se proliferar. Vai ter a morfogênese, que é dar o formato do corpo humano, deixar de ser um bolo de células. E a diferenciação, que é, ao mesmo tempo que você perde a capacidade de se transformar em diversas coisas, você ganha capacidade de fazer tarefas bem específicas e complexas.
Entendi. Então, nesse momento, você está crescendo o número de células, você está alterando que células são essas e dando função específica a essas células.
Isso. E isso começa na terceira semana.
Ok.
De semana a semana, até chegar à nona, que é quando se divide na embriologia, o período embrionário. E após disso, começa o período fetal. Na quarta semana, esse corpo, esse amontoado de células, se transforma em mais ou menos na imagem que a gente conhece de um embrião, que é aquele bolinho que parece um ratinho de cauda, só que ainda não está tão formado assim. E na quinta semana, você já consegue ver que é um embrião. Você não consegue diferenciar que é humano, mas você consegue identificar que é um embrião.
Peraí, eu só queria deixar avisado aqui que então aqui na quarta, no final da quarta semana, a mamãe guaxinim acaba de parir seus guaxininzinhos. Acabou a gestação dos guaxinins. Pronto, aí, nasceu tudo.
Sempre um dia feliz na nossa vida.
E o elefante, já chegou lá?
Deve estar no primeiro metro ainda.
Ah, era disso que eu precisava. Olha só minha mão aqui. Que luzinha é aquela ali?
Assim, respire.
Não faz força, não faz força. Corta esse lance de fazer força, tô caindo.
Na quinta semana começa a ter o crescimento da cabeça. A cabeça é muito grande. Em toda a gestação, na verdade, a cabeça é muito desproporcional ao tamanho do corpo. Na sexta semana, o embrião começa a ter algumas respostas reflexas ao toque, então mostrando que já está formando um sistema nervoso ainda meio que primitivo. Você tem o desenvolvimento dos membros de maneira meio rústica. Então você tem um toquinho que vai virar mais futuramente os membros superiores e outro toquinho que vai virar os membros inferiores. Na sétima semana, essas alterações ficam mais refinadas, então você consegue ver que existe mão e você consegue claramente diferenciar que na mão tem proeminências que vão virar os dedos. Não tá ainda bem definido, uhum. Você ainda tem membranas interdigitais, mas dá pra ter essa noção.
E tudo isso, assim, você tá colocando o passo a passo aí, ótimo, você tá inclusive acelerando o processo, mas assim, é pra deixar claro, e tudo isso, essa pré-definição, essa codificação pra chegar dessa forma não do outra, continua sendo baseado no livro de bolo, né? No livro de receita, ainda é a mesma coisa, é ok, essa célula aqui, ela vai pra essa extremidade e daqui a pouco ela vai se multiplicar em várias pequenas protuberâncias que futuramente vão continuar se multiplicando pra virar protuberâncias maiores até virar aqueles mini dedinhos que parecem salsichas.
Exatamente. É bonito, né? A embriologia normalmente é a matéria que ninguém gosta, mas fala assim, poxa, é bonitinho, porque existem coisas que são em graus, tipo assim, a cabeça vira 22 graus. E não é uma variação muito incomum, assim, a variação não é tão grande de humano para humano. Então é realmente, é uma receita de bolo muito precisa e é realmente orquestrado o crescimento.
Não, sem dúvida alguma. E assim, é aquilo, espécie humana, se você for ver, você tem tipos de seres humanos muito diferentes, né? De fenótipo, eu digo, né? Você tem pessoas maiores e menores, pessoas brancas, pessoas pretas, bonitas, pessoas mais magras, maior tendência de engordar, maior tendência de ficar magra, enfim, homens e mulheres, obviamente, mas é tudo a mesma espécie, eu digo, o livro é o mesmo, é sempre o mesmo, né? Você vai mudar um pouquinho aqui e ali, mas o livro é sempre o mesmo. Então, é muito impressionante quando você, assim, pro ouvinte, talvez, seja achando, puta, mas que cara chato, com a voz rouca, falando uma coisa que é óbvia. Mas, gente, às vezes o óbvio, quando você começa a pensar bem nele, você se depara o quão maravilhoso ele pode ser. Porque, assim, é claro que é assim. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui, a gente não estaria pensando, a gente não teria uma história de alguns bilhões de anos de desenvolvimento de vida na Terra. Mas, sério, para pensar o que é isso, né? Como você se formou até agora, né? E como que esse DNA foi sendo lido semana a semana para chegar nessas especificidades. Isso é fantástico.
Imagine você pensar que você começa com 46 cromossomos. E desses 46 cromossomos, você vai gerar milhões de células no seu corpo. Também 46 cromossomos, mas cada um com seu papel muito bem organizado. É claro que nem sempre as coisas funcionam exatamente como a gente quer. Existem alguns tipos de alteração que a gente vai falar mais na frente. Só que é realmente incrível. Eu estudando pro cast, eu ficava tipo, nossa, é realmente muito, muito orquestrado e funciona perfeitamente toda a evolução.
É, se você imaginar o tanto de alterações que pode ter, né, numa situação dessa, comparado assim com o tanto de seres humanos aí que foram beneficiados com 100% ou os 99,9% dessa leitura correta, é impressionante assim a eficiência, né, do todo o sistema ser colocado junto e trabalhando, é perfeito.
Quando eu falei lá atrás, na primeira semana, antes da anidação, que ocorre muitos abortos dos conceptos de espontâneo, em alguns locais esses abortos podem chegar a 70% das gestações, então a natureza selecionando aqueles que podem progredir. Então é um crivo muito grande que passa para até chegar ao ponto da evolução e ocorrer tudo certinho.
É, mas é duas coisas aí, né? Primeiro, na fala anterior da Flávia, esse 99 9.9. E lembrando que a gente só chegou aqui porque teve esse 0.1, né, Flavinha?
Exato.
Enfim, a evolução se baseia justamente também em erro genético, né? Erro genético, que acaba sendo, na verdade, uma diferenciação que, ao largo de milhões, bilhões de anos, nos trouxe até aqui, né?
É bem isso mesmo. É uma matemática muito doida, né? Pra, igual o Gabriel tinha acabado de falar aí, 70% nem chega a começar uma gestação, né? Então, o negócio é tudo muito específico, muito determinado, muito certinho. E aí, nesse muito certinho, assim, algumas coisas não estão tão certinhas, mas elas se encaixam melhor. É tipo, assim, uma luz, ó, é por esse caminho aqui ficou melhor, hein, gente? Vamos por aqui. E aí, exatamente, né? É muito bacana.
Faltou uma bolsa, tipo, do canguru, um marsupio, não sei o que. Pra levar o celular, assim, um dinheirinho escondido, pô, seria muito
a
bacana.
A gente chega lá, Guaxa. Eu tenho fé que a gente chega lá.
Sem dúvida. E uma outra coisa aí que me, não digo que me incomodou, mas me deixou, me atiçou a curiosidade, Gabriel. Fala, em alguns lugares, 70%, até 70% das gravidezes acabam sendo espontaneamente abortadas, né? Porque, aí você fala, porque a natureza tá vendo que não é o melhor momento. Mas vamos definir aí, o que é a natureza? É o corpo que tá, o corpo da mãe que tá identificando que não tem as melhores condições de prosseguir com a gravidez?
Isso, além do corpo da mãe, é o próprio desenvolvimento celular do zigoto, a própria maquinaria que a gente tem celular, que previne mutações e deleção de DNA. Então, quando ele identifica um erro, ele tenta reparar, ou então ele aborta o processo de duplicação, é o que ocorre, né, nos embriões também. Então, se ocorre algum erro grave de duplicação, que vai acabar propagando esse erro em todas as duplicações, vai gerar alguma alteração, esse conceito tem mais chances de ser meio que abortado do que outros mais convencionais. E essa taxa de porcentagem de quanto aborta, quanto não aborta os erros, entre aspas, as condições que vão levar a futuras doenças na criança que nascer, varia muito também de condições da mãe e do local. Então, alimentação, idade da mãe, número de gestações, tudo isso conta para ter um sistema mais bruto, dizendo assim, mais rígido na correção dos defeitos, então não deixa passar nada, ou ter um sistema mais falho, que deixa passar alguns tipos de deleções e de erros de duplicação que possa levar a alguma síndrome.
Eu tô tentando good vibes, mas tá difícil.
A natureza é cruel, assim, mas é um cruel Porém, ela sabe. Ela é, sempre se for pensar no, na economia de energia, sempre fazer o caminho energético mais fácil, de mais economia, não vale a pena gastar, até evolutivamente pensando, o gasto energético para uma gestação que pode não dar certo.
É, esse é o ponto. Não é questão de crueldade, né?
Uhum. E de eficiência.
De eficiência.
Eficiência, não, assim, besteira nossa querer colocar algum senso de moralidade na natureza.
Exatamente.
Moralidade é uma construção social humana, não tem isso. Não é que ela é boa, má, sabe? Ela simplesmente
ela
é.
Ela é eficiente.
Ela é eficiente, exatamente. Ela quer que a nossa função como um organismo vivo seja cumprido, qual seja de ter um descendente que seja capaz de ter descendentes, né?
Exatamente.
É basicamente isso.
Posso dar o exemplo da porquinha, como é que funciona essa situação?
Vamos lá.
Olha, uma porca, ela tem uma gestação múltipla, né? Então vamos colocar aí uma média de 10 leitõezinhos. Ela tem 3 meses, 3 semanas e 3 dias de tempo de gestação, aproximadamente. Quando ela tá no início da gestação, e as placentas desses porquinhos, elas são individuais, cada um na sua placentinha. Então, quando ela tá no início da gestação, se alguma coisa acontece errado no porquinho número 8, vamos dizer assim, estiver no início da gestação, ela não vai abortar, ela vai reabsorver o porquinho número 8. Aí ela reabsorve o porquinho. Aí ficaram lá os outros restantes. Se por algum acaso ela já estiver na metade da gestação e o porquinho número 5 deu problema na gestação e ela já está na metade da gestação, já está mais avançada, ela não pode abortar, senão os outros porquinhos não vêm a termo. Ela não pode mais reabsorver porque o porquinho já está grande. O que ela faz? Ela mumifica aquele porquinho. E no período final aí de gestação, aí ela pode abortar algum porquinho que não vá chegar a termo. Então, assim, pro organismo aí do suíno aumentar essa eficiência, porque é uma gestação múltipla, e se ela abortar no começo da gestação, ela aborta todos, né? Apesar das placentas serem diferentes, eles vão ter que passar pelo mesmo local. E as contrações, as coisas vão ser funcionando do mesmo jeito. Então, ela tem essas várias escapes. Primeiro, ela reabsorve, porque tá pequenininho. Depois, ela mumifica para aguardar e depois já no final ela pode abortar aquele leitãozinho. Eu acho isso assim de uma esperteza do organismo tão maravilhosa, né? Porque você não aborta, né? Abortar a missão completa, mata os 12 porquinhos. É não, tem todas essas formas de poder lidar com essa situação e ainda ter animais a termo no final da gestação.
É a natureza protegendo o bacon. Obrigado, natureza.
A gente parou na sétima semana, que tá aquele embrião que a gente olha e fala assim, olha, parece um embrião de alguma coisa. Já na oitava semana, o gigantesco embrião de 2 centímetros, ele já parece um ser humaninho, assim. Tem um cabeção, ainda tem rabo, só que parece um ser humaninho. Então você consegue ver os dedos mais bem definidos, você consegue ver 5 dedinhos. Ele tem um formato mais humano.
É aquele que tu olha e fala, olha a cara do vovô. Caraca.
Ih, esse aí. Nossa, o nariz, nem tem nariz, mas o nariz igual ao do meu marido.
Ó, puxou o pai. Esse é o pezinho do bebê.
O pai dele é o Voldemort, né?
Exatamente. Bom, então essa evolução no final da oitava semana, isso tudo de maneira é dividido de maneira didática, o período embrionário, o período fetal, porque a natureza não se importa com as divisões da ciência que a gente acaba fazendo. Então, no final da nona semana, a gente encontra nosso embrião, que vai virar feto, oficialmente ser chamado de feto, assim, com 2 centímetros, 3 centímetros de tamanho e com os formatos rusticamente de humanos. E aí, a partir da nona semana, começa o período fetal. Então, a gente para de chamar ele de embrião e começa a chamar de feto. E aí, começa a ter a evolução de tudo que a gente conhece do corpo humano. Então, se a gente falar aqui da nona semana, décima semana, você começa a ter as flexões cranianas e cervicais que eu falei. O intestino vai começar a formar. Alguns pontos do corpo vão se fundir onde tem que se fundir e deixar de se fundir onde não tem. Então, por exemplo, a genitália vai começar a se tornar específica do sexo do bebê. Então, se ele for XY, se for masculino, vai se formar a genitália masculina, se for XX, a feminina. Além disso, já começa a ter ter a secreção de bile, começa a ter a formação do baço e outros órgãos abdominais, e essa diferenciação vai ocorrendo. A cada semana vão aparecendo mais e mais características do feto. E aí, já pulando essa evolução, já pulando para 4 meses, agora já não tem mais confusão, Guaxa, a gente já consegue contar por meses. As evoluções e a formação do feto, elas são muito mais parecidas com o corpo humano. Então, começa a aparecer pele, começa a aparecer narina, os olhos já começam a tomar a posição de olhos humanos, isso ainda no 4º mês. Começa a aparecer o lanugo, que é tipo um pelinho bem fininho, quando o bebê nasce prematuro ainda tem aquele lanugem assim, sabe? Um peluzinho bem fininho, unhas aparecem nos dedos, começa a se formar gordura marrom, que é um tipo de gordura do bebê, que a gente pode falar mais na frente, que mantém mais o calor. A medula óssea do feto começa a trabalhar, começa a formar sangue, e toda essa evolução vai acontecendo. A partir mais ou menos de 20 semanas, voltando para semanas, ou 500 gramas, o feto, ele já tem condições de sobreviver caso nasça. Então a gente pode chamar de nascimento já, se for, não de aborto, se nascer com uma dessas características. Claro que é difícil, são muito prematurinhos, são muito pequenininhos. Gente, 500 gramas, você segura na palma da mão, assim, realmente um bebezinho muito pequeno. Só que ele já tem condições de sobreviver fora do ambiente uterino.
Só uma observação, esse limite, né, Gabriel, precisa saber, ele parece que é um limite que a gente não consegue ultrapassar. Antes, por causa do avanço da ciência, da medicina, né, as UTIs neonatais, o suporte que é dado para essas mães que têm parto prematuro, antes, alguns anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, uma criança de 6, 7 meses prematura mal sobrevivia, porque não havia condições, né, a ciência, as UTIs neonatais não estavam ainda preparadas para isso. E atualmente há esse limite, ou seja, crianças com menos de 500 gramas e menores de até 24 semanas no máximo, elas não conseguem sobreviver, mesmo com todo o aparato que se tem, tá? Então, tanto que a definição de abortamento, né? De aborto, que ser um nascimento vivo, né? É ter mais disso. Se a criança nasce, né? Se o feto nasce antes, né? Prematuro, antes de 24, antes de 20 semanas, melhor dizendo, ele é um abortamento, né? Aconteceu, é um feto morto, é um aborto. Se nasce mais que isso e sobreviveu, ele é uma criança, é um feto vivo, é um nascimento, é contado como nascimento, isso para dados estatísticos de IBGE, isso é contado. Então, ele não é contado como um aborto, ele é contado como um nascimento vivo, ou um natimorto, né? No caso, se nasce morto, por exemplo.
Isso, eu tava conversando com uma colega minha que faz estágio em maternidade, e ela falando que realmente tem essa diferença, dependendo das semanas de gestação, ou você preenche uma ficha, que é o que aconteceu o aborto, e se ele nasceu, você preenche a ficha, que ele nasceu, e depois preenche a declaração de óbito, então ele nasceu e morreu. São coisas diferentes. Isso, inclusive, para questões legais, é muito interessante. Existem alguns exames que se fazem num bebê nascido, numa gestação que foi interrompida por algum motivo, para ver, por exemplo, se ele respirou, que é um dos critérios, legalmente falando, para ver se o bebê tem direito a direitos legais. Então, por exemplo, um bebê, a mãe perdeu o bebê, e aí, por algum motivo, tem a ver algum tipo de herança ou então de pensão envolvida, e pode ser feito. Se o bebê nasceu, respirou, enfim, e faleceu depois, então ele nasceu e morreu, então ele tem direito a essa pensão e essa herança. Se não, não. Então é uma coisa realmente legal que usa essas classificações para poder dar algumas decisões judiciais.
Eu não sei na medicina humana, mas na veterinária, algumas doenças, assim, a gente faz uns diagnósticos, assim, abortou ou foi natimorto, né? E pra gente poder fazer o diagnóstico mais adequado da doença, porque tem umas que abortam, né? E aí tem outras que o filhotinho acaba de nascer, já tá nascendo morto, entendeu? Então faz essa diferença pro nosso diagnóstico em algumas situações.
É, que na verdade, o direito brasileiro, ele estabelece que a personalidade civil, ou seja, você é uma pessoa, de fato, a partir do momento em que o que era o feto nasce, né, de fato, porque até antes dele nascer ele continua como feto, não é isso?
Uhum.
Né? Então, a partir do momento que o feto, de fato, nasce e que ele consegue adquirir o que o direito estabelece como vida autônoma, ou seja, ele respira independentemente. Se ele conseguiu respirar sem participação materna, pode ser induzida a respiração. Não é assim, médico pode ajudar. Mas se ele tá respirando sem a mãe, ou seja, já a partir do nascimento, a partir disso ele é considerado uma pessoa, né? E aí com todos os direitos e tal, assim como você colocou agora, Gabriel.
Uhum. E é um exame que detecta bolhas no pulmão. É um exame patológico. Então, assim, pra saber realmente se ele respirou.
Entendi. Infelizmente, é aquela parte do cast que eu sei que todos estavam esperando. Você, ouvinte, vocês, Psycasters que estão comigo hoje. É uma parte que eu, com certeza, gostaria de evitar de perguntar, mas é impossível que eu não pergunte. Gente, se um feto nascendo a partir do 5º mês ou de 20 semanas, ao nascer ele pode ser induzido a ser uma pessoa, enfim, pode ser cuidado, enfim, e sobreviver, a gente pode estabelecer, então, que a vida começa a partir do 5º mês?
Cara, é, isso é muito complexo, é uma discussão realmente polêmica.
Na verdade, Fencas, não, porque atualmente, assim, esse limite já foi de 6 meses, esse limite já foi de 28 semanas. Hoje o limite é de 20 semanas. Por um avanço na doença, na medicina e etc e tal, se tem esse limite. Então, assim, não é possível hoje em nenhum lugar do mundo que uma criança com menos de 20 semanas e com menos de 500 gramas sobreviva, tá? Tem alguns casos, assim, anedóticos, né, aquela coisa, mas não existe isso, tá? Então, não sei se daqui a 10 anos a gente vai conseguir fazer um, sei lá, um útero artificial em que a gente possa, né, reproduzir fidedignamente as condições do útero materno ou corrigir defeitos genéticos a ponto de que, mesmo nascendo antes disso, esse limite comece a ficar cada vez para trás. Se vai para 20, vai para 16, se vai para 12 semanas, eu não sei. A gente não sabe dizer. Existe esse limite, de fato, né? Mas tudo indica, vamos dizer assim, que com menos realmente de 20 semanas, você não tem ainda órgãos essenciais prontos, né, para manter a vida, tá? Manter a vida. Mas é uma definição técnica. Por enquanto, ainda é uma definição. Então, assim, é difícil responder essa pergunta baseado somente nisso. Provavelmente não, por causa disso, porque é uma definição para fins jurídicos, para fins científicos e tal. Baseado, claro, em mil evidências, baseado em fatos concretos que realmente essas crianças não sobrevivem. Mas, sei lá, vai que daqui a 20 anos, né, Gabriel? Não sei. Vai que essa definição vai mais para trás, né?
Isso. Essa discussão realmente é muito complexa e acaba que os argumentos dependem muito da opinião da pessoa. Por exemplo, eu falei lá atrás que na 4ª, 5ª semana o embrião tem, por exemplo, respostas reflexas. Tem gente que já considera isso vida. E até deu uma pesquisada, já imaginando já que Fincas ia perguntar sobre isso.
Mas é óbvio que eu não deixaria de perguntar.
Haha, então usei minha carta armadilha, pesquisei antes, estudei. Eu procurei saber a legislação mais ou menos dos países que tem o aborto legalizado e a maioria esmagadora permite o aborto até 12 semanas de gestação.
3 meses.
3 meses. Isso contando, se falar aquela regrinha que eu falei de a gente conta 2 semanas a mais, o embrião em si, o feto vai ter 10 semanas, porque conta a partir da menstruação. Mas é uma discussão que eu acredito que superpassa um pouco o caráter biológico, porque é difícil fazer essa definição. Como eu falei, as pessoas, existem acreditações diferentes. Tem gente que acha que ocorreu a anidação já é uma vida, tem gente que acha que só a partir de 20 semanas, enfim. Existem diversas questões, só que o aborto, a discussão, ela passa um pouco disso e entra no social, entra no moral, no religioso, e por isso é um assunto tão complexo e tão debatido assim.
Então, já que a gente não podia se ausentar desse assunto polêmico, foi colocado aqui 2 pontos principais. O primeiro ponto, como a Yara trouxe, é que, sob um ponto de vista técnico hoje, não é possível a sobrevivência de um feto que tenha menos do que 5 meses de gestação ou menos de 500 gramas. Ainda não é possível tecnicamente, talvez seja no futuro, assim como não era possível anteriormente 6, 7 meses, mas hoje não é possível que tenha menos do que 20 semanas, 5 meses ou 500 gramas. Eu quis colocar a questão de se isso seria vida ou não, e aí trouxe o Gabriel a questão de que isso vai depender da concepção do que é início de vida, que muitas vezes, ainda que seja baseada em conceitos médicos, conceitos científicos, ela também é permeada de convicções político-ideológicas, filosóficas e, claro, religiosas. Então, é por isso que você também não tem um consenso jurídico jurídico com relação a isso. Mas que a gente tenha falado que o início dos seus direitos como um cidadão brasileiro comece quando você consiga respirar sozinho, você tem toda uma proteção do feto, né? Da gestação em si. E daí a discussão sobre início da vida. E, gente, é desnecessário falar que essa discussão sobre o que é início da vida está intimamente ligado à possibilidade ou não do aborto por parte da mãe, do aborto induzido, né? Por parte da mãe, porque a discussão acabaria ficando, se a vida começa somente a partir dos 3 meses, então eu não estaria cometendo nenhum tipo de crime, porque eu não tô matando nada. Ela simplesmente ainda não é uma não-vida. Mas se a vida começa a partir da nidação, não pode se haver nenhum tipo de aborto, porque desde o início já é vida. Então essa acaba sendo a grande discussão aqui. Mas esse cast não entrará mais nessa polêmica, porque nesse momento, para fins do que a gente quer aqui hoje, não levará a lugar nenhum. O que não quer dizer que um dia, futuramente, a gente não vá voltar a essa situação. Só espero, sinceramente, que eu não mais seja o host desse cast quando essa discussão der, cara.
Eu não quero ser responsável pelas piadas nesse cast, hein? Eu tô fora. Né?
Era disso que eu precisava. Olha só minha mão aqui. Que luzinha é aquela ali?
Assim, respira.
Não faz força, não faz força. Corta esse lance de fazer força, tô caindo.
Chegamos a 5 meses, então. E aí, que mais? Bom, não teve nenhum tipo de aborto, nem nascimento prematuro. Como continua o desenvolvimento dentro da barriga da mãe, Gabriel?
Pronto, então, a partir dos 5 meses, as alterações são muito mais de ser humano, sabe? Até os termos que você lê já são de órgãos humanos, de características humanas. Então, nos 5 meses, ocorre, por exemplo, nos meninos, a descida dos testículos. Os testículos são formados na cavidade abdominal. Inclusive, faz parte do exame físico do recém-nascido você palpar o testículo da criança para ver se ele desceu, porque ele pode estar aprisionado no caminho, fica preso no canal inguinal, por exemplo. E é uma coisa que tem que ser feita porque dá para consertar. Então, se for identificado logo, dá para fazer uma cirurgia para descida do testículo, porque senão ele fica inviável depois de um certo tempo. Continuando, o feto vai evoluindo, a pele começa a ter mais rigidez, o lanugo, que é o pelo meio que primordial, assim, primitivo, começa a escurecer e começa a ficar parecendo com um pelo normal de ser humano. O pulmão começa a fazer o movimento respiratório dele, os olhos já têm reflexo, a luz, enfim, muitas alterações já preparando o bebê, e o bebê começa a fazer os movimentos de virada para o nascimento, para ficar com a cabeça virada para o canal vaginal para o nascimento. Isso nem sempre acontece, mas é o que acontece, é o normal que se espera. E quando chega nos 9 meses, que é o feto já tá já com a carinha de joelho pronta para nascer, ele já tem uns 3 quilos, mais ou menos, varia de 2 a 4 quilos, dependendo se a mãe teve diabetes, por exemplo, ele pode ter até 6, 7 quilos, mas aí já é outra história, e ele tá pronto pra nascer. A única diferença dele pra um recém-nascido é o que ele tá dentro da barriga. E aí, então, ocorre o nascimento a termo, né, que é quando ocorre no tempo certo, a partir de 36 semanas, mais ou menos.
Vocês sabem com quantos quilos vocês nasceram? Quilo, tamanho, coisa do gênero?
Eu nasci com 3,56, alguma coisa assim, 43 centímetros.
Gente, eu dei trabalho pra minha mãe. Minha mãe pesava 40 e poucos quilos quando eu nasci, e eu nasci com quase 4 quilos e 52 centímetros, 53 centímetros.
Puta, você era 10% do peso da sua mãe, dela.
Inclusive, minha mãe engordou 12 quilos, sei lá, na gestação e perdeu 14, ou seja, eu drenei dela.
Meu Deus. Eu nasci, eu tinha 3,449 centímetros.
Eu não lembro do peso nem do meu tamanho, só sei que eu nasci tão cabeçudo, teve que dar uma expandida na incisão da cesárea. É a história. Nossa. Que eu sinto até hoje.
Eu não lembro, eu era muito novo na época.
Minha mãe nem se arriscou a fazer parto normal quando viu o tamanho da criança que sairia dela.
Crianção da porra nasceu.
Pois é. Não, mas eu nasci magrelo. Eu acho que eu não tinha nem 4 quilos, mas eu acho que era 59 centímetros.
Caramba! Assim. Isso era. Nossa, muito grande. Senhora.
Pois é.
Um bebê grandão.
Realmente foi guerreira.
Ó, o momento da nossa vida que eu só tinha 6 centímetros a menos que você, Fencas.
Houve um momento dele. Gente, tem uma foto emblemática na última CCXP.
É
gente, eu e Flavinha estivemos juntos. A foto é excepcional. Adorei aquela foto.
Linda,
um abraço,
né?
Nosso. Mostrando os dois extremos do SciCast.
É tipo aquela foto da Olimpíada do jogador de basquete com a menina da ginástica.
É basicamente isso.
Parecia um hobbit do lado de Gandalf, assim.
Eu já disse e repito, na CCXP, achar o pessoal do SciCast era fácil. Tu olhava pra multidão de cabeça, tal qual a barbatana de um tubarão naqueles filmes, sabe? Era a cabeça do Fênix, assim, andando sobre a multidão. É só disso que encontrava o pessoal.
Enfim. Beleza. E aí vem a parte em que a mãe se desespera, rompe a bolsa, tem que correr pro hospital. Não tem que correr pro hospital, né? Os filmes sempre me ensinaram errado. E depois eu vi, não, você não precisa ficar desesperado quando rompe a bolsa. É. Como é que é isso, gente?
A minha sogra conta que ela arrumou a casa. Estourou a bolsa, ela arrumou a casa antes de ir pro hospital, porque ela não queria que tivesse bagunçado quando voltar.
A bolsa, quando rompe, na verdade, não é uma bomba relógio, né? Que vai explodir. Então não precisa sair correndo pro hospital. Geralmente depois de umas 24 horas, depois da bolsa rompida, se for depois disso, a criança tem que entrar com antibiótico pelo risco de contaminação ascendente.
Sim, é sepse precoce, pode acontecer.
Sepse precoce. Mas não é aquele negócio que tem que sair correndo, não. Então dá tempo de organizar as coisas tranquilo, porque dali começa a contração.
Não, aconselho arrumar a casa, mas...
arrumar a casa, né? Pode arrumar a malinha, né? Aí pode ser.
Dá aquela carguinha, a última carguinha no celular, tu vai precisar.
Não, fazendo uma colocação aqui sobre esse negócio do parto, nós temos um programa aqui, né, fazendo uma propaganda aqui da Unimed e da Santa Casa SUS aqui de Jaboticabal. Nós temos um programa que nós chamamos de Programa Melhor Parto. Havia um índice de cesárea muito elevado e o Brasil é o país que mais faz cesáreas no mundo, né? Isso encarece o plano de saúde, isso é ruim pra mulher, porque assim, encarece o SUS, logicamente. A mãe que tem um parto normal vai pra casa no dia seguinte, né, sem dor, sem nada, sem problemas maiores. Uma cesariana é uma cirurgia, né? Tem dor, tem complicações e etc e tal. No Brasil criou-se uma ideia de parto normal é perigoso, né? Quando na verdade não é. Então nós fizemos todo um programa, um trabalho aqui bem interessante de conscientização, né, das mães nos postos de saúde e tal. Essa paciente passa pelo mesmo ginecologista, vai acompanhando com o ginecologista dos plantões, enfim, né, uma série de coisas. E o parto humanizado, o pai participa do parto, tem banheira para o trabalho de parto. O parto não é feito no centro cirúrgico. Lembrar que sala de parto não é centro cirúrgico, porque não é uma cesárea, tá? Tem um lugar específico, não precisa aquele arsenal inteiro de cirurgia, não precisa nada daquilo, certo? E a criança nasce com o pai, com o pediatra, com o neonatologista, tudo certinho. Claro que as complicações são observadas antes, porque são efeito pré-natal nessas crianças mães, né? Logicamente, né? E partes que são de mães mais velhas ou de mães muito novas, ou que tem esse risco de eclâmpsia, que é quando a pressão sobe, né? Quando a criança está hipertensa, ou malformação do feto, são encaminhados para um ambulatório especializado e para um hospital que tenha condições de receber e de realizar um parto mais complicado e de receber essa criança. Então, isso diminuiu muito o número de partos cesarianos aqui e houve uma resistência grande de algumas mães e de muitos médicos também, né? Mas, no final, todo mundo entendeu isso. E hoje é reconhecido, né? A Unimed e a Santa Casa daqui ganharam prêmios, outras Unimedes e outras Santa Casas vêm até aqui para ver como é o programa, o SUS reconheceu como um modelo, né, a ser seguido. É bem interessante, nós ficamos bem felizes, assim. Com isso, o investimento na área da maternidade ficou bem mais humanizado, uma sala de recepção muito mais bonitinho, brinquedos, brinquedoteca, espaço para as mães ficarem com as crianças, músicas, ficou super, muito interessante aqui. Foi bem legal e agora está uma aceitação maior na comunidade, mas no início foi muito assim. Mas é interessante porque, assim, não sei se a Flávia tem essa impressão minha também, assim, parece que a mulher vai, a gente vê isso muito nos filmes, né, na novela, como você falou, rompeu a bolsa, sai correndo, e aquele desespero, e o pai corre, e a mãe chora, e vem a avó, e aquela coisa, e chama o médico, e canta, gente, vocês já viram índio parindo? Ela vai ali atrás da árvore, se agacha, o menino nasce, entendeu? Não tô dizendo que tem que ser assim não, pelo amor de Deus, tô dizendo que ser assim não, pelo amor de Deus. Não é isso.
Quando escutem de novo a fala da Yara, quando ela fala humanizado, ainda assim é com uma equipe médica, num lugar especial.
Não, exatamente. É humanizado, mas tem pediatra, tem obstetra.
Não é aquelas loucuras de, ah, não, meu filho vai nascer isso. Na floresta. A pessoa
não,
vai com uma cachoeira.
Pelo amor de Deus.
E, pelo amor de Deus, com um xamã chamado Pedro.
É humanizado com assistência. Não. Perfeito, Guaxa, é isso mesmo. É humanizado. Então tem pediatra, tem um ginecologista, tem tudo junto. Mas assim, só pra dizer
dizer que, assim, o parto é uma coisa natural. É natural. As crianças precisam nascer assim. Nosso corpo foi programado para que elas nasçam dessa forma. A cesárea que é a exceção. É o parto cesariano que deveria ser a exceção. Nos casos que a criança não pode ou a mãe não pode, aí sim você vai ter o parto cesariano, tá? No Brasil criou-se uma cultura que a mãe vai parir, né? O parto é um Deus nos acuda, né? Parece que o mundo vai se acabar. É uma coisa assim, calma, claro que tem que ter toda a assistência, mas é aquela questão, a bolsa rompeu, não precisa sair correndo, claro, dá pra chamar o marido, o rapaz, o cara vem, vai, chama o Uber, vai pra o hospital e tudo, vamos com calma, não é assim também não.
É, e tem que dar um espaço pra mulher também, que ela tá num momento ali, cada uma reage de uma forma diferente também, eu acredito, sim, né? Tem uma que vai romper a bolsa e vai parir daqui 5 minutos, tem uma que vai romper a bolsa, vai parir daqui 20 horas, né? E elas é que estão sentindo ali por dentro o que tá acontecendo, né? Se ela falou assim, não, meu amor, vamos agora para o hospital, você vai e leva ela agora para o hospital. Sim. Ela falou assim, não, peraí que eu tenho que acabar de fazer a faxina ali. Você espera, né? Fica de olho, mas espera ela acabar de fazer o negócio que ela tava fazendo ali. Ela que tá sentindo. Então a gente tem que, eu acredito que a gente tem que escutar, né? Não ficar todo mundo desesperado, porque é igual a Yara falou, parece que todo mundo liga, loucura, assim, ninguém escuta ninguém e fica uma doideira generalizada. Mas deve ser difícil, né? Você tá esperando seu filhinho ali, aí você, meu Deus, meu filho, né?
A gravidez, é muito bonito tudo que vocês estão falando, mas a gravidez ela é dividida em dois períodos. Durante 8 meses e meio, voa, o tempo passou, pareceu que foi um mês só. A última metade leva 3 anos. E todo dia ela acorda dizendo, eu acho que é hoje, eu senti que é hoje. Eu tô com um pressentimento que é hoje. Eu senti um gosto diferente na boca, é hoje. A lua cheia é hoje, então é hoje.
É isso que o Guaxa falou, só reforçando, Vincas, e realmente, quando a gente fala parto humanizado, não é parida dentro de casa atrás da árvore, não, pelo amor de Deus, entendeu? Tem que ter assistência, né, com um enfermeiro especializado, a enfermagem faz especialização em obstetrícia, com o médico, com o pediatra que tá do lado para receber a criança, tá? Tem que ser dentro de um ambiente hospitalar, numa sala específica e tudo, mas dentro de um ambiente de hospital, num local que possa receber essa criança, não é, vou parir dentro de casa aqui, dentro da piscina do meu quarto. Não, é assim.
Com o Xamã Pedro.
Eu movo pra que a gente adote o Xamã Pedro como um personagem do SciCast pro futuro. É muito bom, cara. A gente tem que evocá-lo mais vezes, sabe?
Prometo.
Obrigado, muito obrigado.
Prometo,
escutei um cast sobre doulas, uma Penan cast.
Ah, eu ia perguntar agora sobre
então,
isso.
Então, e elas explicando assim, bem seriamente, né? Elas têm a formação delas, das doulas, só que elas acompanham a mãe, né? É pra dar um suporte moral, né? Psicológico pra mãe, tanto durante a gestação, quanto no momento de parir. Agora, e elas mesmas falando, né? Que elas não excluem a parte técnica, né? A parte técnica aí da saúde, especificamente a enfermeiro, médico, o restante da equipe. Então, elas estão ali para dar o apoio moral, psicológico, né? Tá do lado ali para passar por aquele momento, mas essa parte do apoio técnico é de enfermagem e de médico, né? Elas não é a parte delas. O pessoal que falou, as profissionais, elas foram bem claras em relação a isso. Então você vai ter uma doula que vai te acompanhar, você, mulher, para passar por esse período, um apoio psicológico, um apoio com as terapias e tudo mais, mas que aí durante o parto em si tem um apoio técnico também, médico.
Legal que você fez essa diferenciação, eu mesmo não sabia. Olha, muito, muito bom saber.
Eu achei, foi bem claro, assim, ó, quando elas falaram, eu achei bem definido, assim, falar, agora entendi.
É a médica da mãe, não do bebê.
Exato.
Né? O bebê ainda vai precisar do seu médico. Bom, mas humanizado, preferencialmente natural, mas se não também cesárea, com doula, sem doula, o fato é que nasceu o bebê depois dos 3 anos que o Guaxa comentou. Isso é uma mentira, gente, lembrando, não são 3 anos.
Disclaimer, foi uma piada.
Foi uma piada.
Porque às vezes tem gente que reclama, até, vamos deixar...
É bom só, assim, sempre mencionar. E aqui a gente não tá dando uma atenção exacerbada às doenças genéticas, né, como síndrome de Down, síndrome de Turner, ou a trissomia de cromossomo sexual e tal, porque a gente já mencionou isso em casts passados. Então, assim, você quer ouvir sobre isso, vai dar uma olhada lá no cast de epigenética, a gente menciona sobre isso. Enfim, em alguns casts passados a gente já falou sobre isso, links estarão no post, assim eu espero. Mas nasceu a criança. E aí, gente, qual é que é? O que que acontece com esse pequeno ser?
Bom, quando ele nasce, ele já é apresentado pra dura realidade, né? Então, já tem que vir chorando. Se não chorar, tem que fazer ele chorar. Então, já chega triste já o negócio.
Essa é uma frase do Tarek. Você, né, você começa a sua vida chorando, né?
É
um spoiler da vida.
Você começa a sua vida pelado, apanhando e chorando.
Às vezes você continua do mesmo jeito, só que com roupa. Mas tudo bem.
A posição fetal te acompanha até o fim da vida.
Mas o choro é essencial.
Na verdade, o choro, ele mede algumas coisas no bebê, né? Então, tá vendo se ele tá reagindo. Se ele chora, naturalmente ele tá respirando, porque tem que entrar ar pra sair pra ele poder chorar. Então, o choro é um sinal muito importante, muito, assim, nossa, esse bebê tá chorando, então ele nasceu, tem reação, tá respirando, dá um alívio maior pra na análise, né, na hora do parto.
E é por isso que o choro é induzido, caso ele não ocorra.
É, aí quando ele não chora, a gente tem que procurar as causas. Então, pode ser que ele esteja com as vias entupidas, com o mecônio, que é um líquido. Aí tem que fazer isso, tem que ver se ele tem resposta, tem que ver se o bebê tá vivo, né? Porque às vezes ele nasce com parada cardiorrespiratória, dá pra reanimar o bebê.
Voltamos à alegria pro cast.
Gente, mas dá pra fazer ressuscitação, e é a coisa mais fofinha do mundo, porque você faz a compressão no bebezinho com um dedinho, você empurra assim o peito dele com um dedinho. Sabe aquelas imagens de dois mãos e usa o peso do corpo pra fazer ressuscitação em adulto? No bebê é com um dedinho só assim, pra tentar ressuscitar ele.
Eu não acho que a pessoa que tá fazendo procedimento vai pensar, que fofinho que estou fazendo a pessoa.
Olha que acha, viu?
Okay. A criança pode não chorar também, porque, sei lá, ela é bedé, tipo, não, o The Rock não chorou. Acho que ele bateu no médico dele de volta. Não consigo imaginar ele chorando.
The Rock ainda tirou isso.
Muito justo. E daí? Chorou e...
Além do choro, que o choro é um sinal. Além do choro, se aplicam alguns scores na criança pra saber como é que ela nasceu e como é que foi o desenvolvimento.
Sim, que escolhe Apgar, quase, eu lembro, enfim, o que é isso?
O Apgar, na verdade, é o sobrenome, eu realmente não lembro o nome dela, o primeiro nome, ela é uma médica.
Virginia
Apgar. Ela fez esse score que é muito simples, porém ele é muito útil no nascimento. Ele mede basicamente 5 coisas no bebê, então a frequência cardíaca, a respiração, o tônus muscular, então se ele tá reagindo quando você mexe nele, se ele tem reflexo, como, por exemplo, o choro, que a gente falou, que é uma das características do Apgar, e a cor da pele. Então, são coisas que você faz na hora ali olhando pro bebê. E você faz essa medição no primeiro minuto de nascimento, no quinto minuto e no décimo minuto e vê se tem alguma alteração. Cada item desse pontua até 2, então a escala vai até 10. E quanto mais perto do 10, melhor foi o nascimento. O 10 é o nascimento ideal, perfeito, que não teve nenhum tipo de sofrimento.
Deixa eu perguntar, como é que esse teste de irritabilidade reflexa?
É como ele sai mesmo.
Não, porque você faz com o primeiro minuto, quinto minuto e décimo minuto, certo?
Isso.
Que aí eu já tô ficando irritada, porque o primeiro minuto o cara já te chacoalha ali. Aí você chora, você não chora. Aí passou 5 minutos, o cara vai lá e te cutuca de novo.
É, só que assim, se um bebê nasce chorando, é mais tranquilo, porque provavelmente no quinto minuto ele vai estar ainda com reflexo bom. Então ele
com
ainda
ódio,
vai estar.
Com ódio, né? Com ódio.
Mas aí ele nasceu porque quis, né? Foi a opção dele nascer.
Não, mas assim, mas qual que é o estímulo que ele que é feito pra medir essa irritabilidade?
Eu não sei exatamente qual o estímulo exato, mas é realmente provocar irritação mesmo no bebê. Então, mexer membros, provocar estímulos, assim, pequenos toques na pele que vai levar à irritabilidade. Eu não sei qual é a técnica mais adequada para o bebezinho. Normalmente em adultos, quando você quer fazer essa irritabilidade, tem algumas técnicas, né, de comprimir o tórax e tal. No bebê não se faz isso, eu não, realmente não sei.
Só de eu ler isso daqui eu já fiquei irritada. Já tô quase chorando forte aqui de raiva. Que eu tô imaginando alguém cutucando o bebê. Ô, oh, que ódio.
Tadinho. E o bebê sofre no nascimento. Porque quando um bebê nasce, até o bebê que nasce a termo, tudo certinho, o pulmão dele e o fígado dele basicamente não funcionam. Então ele precisa de alguns cuidados pós o parto. Primeira coisa que faz depois do parto, se o bebê tá bem, é colocar ele perto da mãe, né? Já, primeiro que tem, cria o laço afetivo e o bebê já tem os primeiros reflexos primitivos de sucção. Então ele procura, ele busca o seio da mãe e ele começa a mamar. Ele tenta mamar. Isso, inclusive, é um ótimo sinal, porque bebê que come é um bebê saudável. Só que além disso, como ele não tem um fígado que funciona, tem que se injetar, por exemplo, vitamina K nele.
Aí começa a injeção de tudo quanto é lado.
É, e aí é injeção, é gotinha. Então eu vou falar o passo a passo, mais ou menos, quando faz. E tem um tópico aqui que vai aterrorizar vocês, mas acredite, tá certo.
Ah, era disso que eu precisava. Olha só minha mão aqui. Que luzinha é aquela ali?
Assim, respira.
Não faz força, não faz força. Corta esse lance de fazer força, tô caindo.
Então, o bebê nasceu, se tá tudo bem, coloca ele perto da mãe, ele vai sentir a mãe, já pode até mamar nesse começo. Espera até uns 3 minutos pra fazer o corte do cordão umbilical. Só que o bebê, quando nasce, ele não consegue manter a temperatura dele. Então, mesmo que ele nasça bem, ele não consegue manter a temperatura. Claro que existem as gravidades. E aí, o bebê é colocado em um berço, acreditem, a 90 graus Celsius.
Pré-aquecido por 10 minutos a 90 graus.
Pré-aquecido.
Pré-aquecido.
Pré-aquecido. Então,
você
o bebê...
flamba o bebê. É isso?
É, exatamente.
É quase isso.
Quase isso. Mas assim, a temperatura ela é regredida por minuto, mas o bebê não produz, então pra ele não tá queimando, porque ele não tem calor endógeno. E além disso, proteger botar uma touquinha, porque a cabeça, o bebê tem um cabeção, então ele perde muito calor pela cabeça.
É, a gente perde o calor pelas extremidades, né?
Isso. Principalmente, imagine que ele tem um cabeção e um cabeção que a calota craniana não tá fechada ainda, então tem que cuidar.
É, aquele molinho, né?
Fontanela.
Isso. As fontanelas. Tem duas, tem uma em cima e uma atrás, só que a de atrás fecha mais rápido.
Isso, duas coisinhas sobre isso rapidinho, esse buraquinho no crânio, ele é apavorante. Põe a mão na cabeça do bebê, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo?
É que você nunca viu alguém examinando.
É, você vai ver, é bem pior.
E tem uma amiga minha que a criança dela fechou muito cedo, o menino teve que operar, bebê pequeno, pra abrir o crânio, senão não ia atrapalhar o crescimento do cérebro, uma coisa assim. Mas ela teve que operar, porque já fechou muito, a criança nasceu e já tava, sabe, fechou.
É, isso pode acontecer. Tanto o fechamento tardio quanto o precoce são perigosos. O precoce porque fecha, acabou, não cresce mais nada. E o tardio porque tem algum problema e precisa fechar.
É isso que eu ia perguntar. A abertura é pra dar espaço pra crescer o cérebro, alguma coisa assim?
Sim.
Na verdade, já nasce aberto, né? Nasce aberto e vai fechando ao longo do tempo.
Nasce aberto.
Não, então, justamente, nasce aberto pra que o cérebro ainda possa crescer no desenvolvimento inicial. Ah, entendi.
Tanto que a fontanela é um sinal importante pra gente saber se a criança tá hidratada ou não, se tá com febre ou não, se até suspeita, pode suspeitar de meningite pela examinando a fontanela.
A fontanela. Inclusive, por exemplo, a meningite no adulto tem rigidez e tal, só que o bebê não tem isso. Então você pode colocar o dedinho ali em cima e se tiver pulsátil, é um sinal, por exemplo, que pode indicar meningite, por exemplo.
Qual é o nome disso? Perdão?
É, fontanela. Conhecida como moleira também.
Moleira, moleirinha.
Fontanela.
Não, fontanela, obrigado.
Fontanela.
Eu tenho uma amiga que escreve pro Deviante que vai ficar muito feliz de saber disso.
Então, além disso, além do aquecimento do bebê, a injeção de vitamina K, que faz parte do sistema de... Na verdade, a vitamina K, ele é substrato para a produção de alguns fatores da cascata de coagulação, e o bebê não tem fígado, então a gente faz essa vitamina K. Além disso, ele também não tem um pulmão que funcione bem, então ele não consegue fazer as trocas gasosas logo no iniciozinho. Então, é comum o bebê nascer roxinho, sabe? Assim, claro que é preocupante se ele ficar roxo por muito tempo, mas é normal ele nascer com um certo nível de hipóxia, que é no caso, uma baixa de oxigênio no sangue.
Ele nasce praticamente da Matrix. Ele sai do líquido e...
Isso.
E vai, é. Ele vai, como ele tá, na verdade, sem oxigênio por isso, né? Então ele vai saindo do quase afogamento e vai começando a respirar.
A pergunta tem que ser o contrário, né? Como que tem bebê que não chora? Que pode, né? Pelo amor de Deus.
The Rock.
Situação de merda.
É The Rock.
The Rock, exatamente.
E aí, como o bebê, a respiração dele é basicamente só pelo nariz, você tem que garantir que não tem nada obstruindo pra ele poder tanto chorar quanto respirar. São uma das coisas que se faz ali logo na sala de parto, você já faz essas coisas todas, você faz bem rápido. E além disso, outro cuidado que se faz é pingar colírio de nitrato de prata no olho do bebê pra evitar infecções.
Pra ver se não é lobisomem.
Também, se já tiver ali, já queime e não segue pra frente. Mas o nitrato de prata, ele evita conjuntivites, tanto pela passagem, às vezes, no conduto vaginal, como o próprio bebê, ele não tem um sistema imune forte ainda, então você evita conjuntivites com essas gotinhas.
É, apesar do Gabriel ter separado, né, é tudo muito rápido e tudo muito ao mesmo tempo. Tá aquecendo a criança, já tá passando sono de um lado, a sono tem que descer até o estômago e subir, dos dois lados, de cada fossa nasal, enquanto eles já estão ingestando vitamina K.
Tem que ser rápido, né?
Tudo rápido. Uhum. Lembrando que o APGAR, você tá medindo até 10 minutos, então esses momentos iniciais, eles são relativamente críticos, porque o bebê nasce, olha, não tem um pulmão, não tem um fígado, então resolve o meu problema. Então você precisa desentupir ele, tirar a secreção da via respiratória, injetar vitamina K pra ele poder ter um crescimento contínuo.
Não, é isso que eu ia falar. Então, é rápido, porque tem que ser rápido, né?
Isso.
Realmente, uhum. É um momento crucial, né?
E aí depois que você foi feito tudo isso e já está, assim, já passou esse momento, esses primeiros minutos iniciais, e aí agora tem que se fazer o exame completo no recém-nascido, procurando alguns tipos de problemas que não foram detectados no ultrassom, por exemplo. É muito comum acontecer fraturas ósseas durante o parto, principalmente na pelve, clavícula. Então, tem que se identificar isso logo para poder tratar logo. Às vezes, a depender da posição do feto na barriga da mãe, ele nasce com os pezinhos tortos. E aí, você tem que fazer essa correção. Procurar alterações, por exemplo, espinha bífida, que é uma alteração que existe em diversos graus, mas ela é causada por deficiência de ácido fólico na gestação. Inclusive, é uma das coisas que você fala, quem quer fazer uma gestação programada, tomar suplemento de ácido fólico 3 meses antes da gestação, para evitar a espinha bífida, que é basicamente a medula, existe uma comunicação da medula do sistema nervoso central para a pele, ele não fecha completamente. Pode ser um nível pequeno, ou seja, lá perto do bumbum, no sacro, você tem um buraquinho, como você pode ter uma comunicação enorme que basicamente inviabiliza a continuidade dessa vida. Então, é importante fazer todo esse exame, procurar qualquer tipo de alteração para poder agir logo e garantir que esse bebê vai crescer e vai se desenvolver.
Gente, muito bom, muito bom. E aí?
E aí, agora que você já garantiu que ele nasceu, que tá tudo bem com ele, ele vai começar a se desenvolver e vai se desenvolver e crescer como uma criança.
E aí, a elefanta tá metade da gestação dela, hein?
Foi falado em vários testes. O teste do pezinho, ele é uma das coisas mais dolorosas pro pai e pra criança. Tu vai enfrentar na tua vida, provavelmente. Pelo amor de Deus. Tá segurando um bebê recém-nascido e vão perfurar ele pra tirar sangue.
E dar aquela apertadinha no pé, né?
É, putz. A Beta foi pra longe, sabe? Já Beta sentar, tu vai entrar ali e eu vou pra aquela lanchonete, fica lá na PQP, você me encontra lá. E eu abraçando ela eu só não bati na enfermeira porque eu tava segurando a maluca as duas mãos. Mas é importante, tá, gente? É importante o detalhe.
Com certeza, é importante. Quando a criança nasce, geralmente, né, as crianças acima do peso, né, nasce já um pouquinho mais cheinha, a família fica toda feliz. Ah, mas que bonito, nasceu gordo, nasceu forte, né? Geralmente é de mãe diabética ou pré-diabética que vai, aí essa criança fica quietinha durante um tempo e desenvolve muito rapidamente uma hipoglicemia. Então, às vezes, além do teste do pezinho, né, que é obrigatório ser feito em toda criança, talvez essa criança tenha que ficar medindo a glicemia capilar, que também é através de um furinho na pele.
Ah, era disso que eu precisava. Olha só minha mão aqui. Que luzinha é aquela ali?
Assim, respire.
Não, 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 não faz força, não faz força. Corta esse lance de fazer força, tô caindo.
Eu ia perguntar uma parada agora pra Flávia. Ah. Você comentou do elefante que ainda tá no meio da discussão. Seguinte, claro que hoje a gente tá numa situação de avanço médico no mundo que é possível que haja todos esses cuidados durante a gestação, e todo esse cuidado nesse imediato pós-nascimento, e com isso a gente conseguiu uma redução inacreditável da taxa de mortalidade infantil, né? Isso é algo, sem dúvida. Mas, ainda assim, mesmo em épocas pré-modernas, um bebê humano, ele nasce muito mais débil.
Delicadinho, né? Comparado.
Delicado, uhum. É. Aí você vê a diferença, né? Você chama delicado, eu falo débil. muito mais frágil, né? Uhum. Muito mais necessitando do apoio dos pais do que de diversos outros animais. Vou comparar, eu lembro sempre, de animais quadrúpedes que já saem andando. Sim. Nasceram e já estão andando, né? Por que isso? Por que essa diferença tão gritante no caso humano, dessa necessária ação dos pais para que sequer ele tenha chance de sobreviver?
Vai perguntar isso pra mim, vem, tem gente okay, com 30 anos também. Morando com a pai, com a mãe ainda. Não, porque assim, igual os meninos estavam comentando aí, ah, já nasceu chorando, vai, né, estimulado. Eu vejo assim, já acompanhei vários tipos de parto, de cachorro, de cabrito, de vaca, e ninguém nasce chorando, né? O bezerrinho, ele tenta lá se equilibrar, dá uma mugidinha, a vaca vai e limpa o nariz dele, faz todo esse processo aí da limpeza, né, pra estimular. Lá pra ele poder respirar, a mesma coisa a cadela. Aí, de repente, o bichinho, o potro, o bezerro já tá lá de pé. Tá meio, né, se equilibrando ainda, porque... Mas já tá quase ficando pronto pra fugir de alguma predador, ou pra se proteger e tudo mais, né? Eu sempre me questionei, assim, aonde é, que foi que a gente ficou dessa forma? Aí você vai pros primatas. Você imagina lá um chimpanzézinho. O chimpanzé nasce, bebezinho, ele fica ali grudado na mãe dele. Praticamente ele fica grudado na teta da mãe. Ela segura e ele fica ali o tempo inteiro. Aí depois ele vai pras costas dela e aí que ele começa. Mas é muito mais rápido do que a gente também. Eu não sei te responder isso. Eu só fico observando assim como é que a gente, essa dependência toda, né, que é criada. É criada não, né? Que ela existe mesmo, né? Da questão da comunicação mesmo. E
há uma teoria que diz que isso tem a ver por conta do nosso cérebro, né? Nós temos um cérebro proporcionalmente entre os animais. Nosso cérebro é o maior, né? Em relação ao nosso corpo, e dos primatas também o maior, obviamente. Então, o cérebro gasta muita energia. 20% da energia do nosso corpo é gasta pelo nosso cérebro, né? Então, o cérebro, ele não consegue, assim, um ser humano já nascer andando como um cabritinho e um bezerrinho, entendeu? Nossa gestação tinha que durar 3 anos. Certo? Então, a criança acaba nascendo antes, né? Sem as funções motoras ainda completamente desenvolvidas, tá? Por causa da complexidade do nosso cérebro, ter uma gestação de 3 anos e acabar prejudicando a mãe, né? Nós ficamos bípedes também, no momento que nós assumimos a posição de bipedia, né? Que a bipedia veio, o quadril alargou. Não dá pra manter uma gestação de 3 anos com um bebê de 5 quilos, 7 quilos na barriga, né? Sendo bípede, né? Então, a evolução, implicações da evolução. Alguma das explicações são essas, né? Há uma teoria que seria isso, mas se é exatamente isso, eu não sei. Foi o que eu encontrei mais interessante.
Exato, essa é bem interessante, porque você vai pegar umas outras, elas são muito antropocêntricas, assim, não tem jeito. A comparação, eu avaliando, assim, né, vendo, elas não são umas comparações sem puxar um pouquinho a sardinha pro lado humano, entendeu? Ela não fica equilibrada.
Não é justa.
É, entendeu? Eu não sei te dizer, assim... É, ela é tendenciosa, é isso. Assim, no meu ponto de vista, logicamente, né? Quem tá fazendo a avaliação é um ser humano, então, lógico que vai ser tendenciosa pro ser humano. Mas eu ainda acredito com os estudos que estão avançando cada vez mais e mais, as coisas estão... A gente tá diminuindo esse antropocentrismo, assim, e conseguindo avaliar melhor, entendeu? Sem essa interferência tão grande. É por isso que eu fico muito reticente em relação a essas teorias e afins.
Eu acho que você tá me enrolando desde o início, mas tudo bem. Eu acredito
que você tá falando.
Em One Piece, a mãe do Ace, ele estava executando criança, então a mãe do Ace decidiu segurar a gravidez por mais tempo. Ela ficou 20 meses com o Ace na barriga, e daí quando ele nasceu, ela morreu porque ela segurou por tempo demais. É um desenho animado.
Tinha esquecido disso, é verdade.
Que bom.
Mas pelo menos seguiu a biologia. Ela segurou mais tempo a gravidez e daí o corpo dela não aguentou mais e ela morreu.
Tudo bem que depois ele começa a pegar fogo e o corpo dele fica intocável, mas tudo bem. A biologia foi respeitada do nascimento, pelo menos.
E é isso.
É um desenho japonês. Tá no capítulo 902, no momento que estamos gravando este...
Dá tempo de começar do...
Acabou o Holy Cake agora, tá maravilhoso.
É, até eu tô acompanhando.
Dá tempo de começar, tá no capítulo 902, meu Deus do céu. Bom... Ok, a gente originalmente estava para chegar nos 1000 dias, ou seja, completar cerca de, o quê, uns 2 anos, né?
Dois anos da criança?
Uhum. É, uns 2 anos da criança, mas a pauta estava gigante e só falar da gravidez é um negócio que suscita muitas dúvidas e a gente foi para outros lados e, mais do que natural, esses questionamentos. E como está ficando praxe dessa equipe que adora estar aqui com vocês, conversando cada vez mais, vamos então dividir esse episódio também em duas partes. Finalizando agora aqui então, nossa criança acaba de nascer, já está bem, bem guardada pelos médicos, ela já respira bem, sem ajuda de aparelhos, já está resguardada dos perigos imediatos e agora vai começar a se desenvolver para virar um pequeno ser humaninho. Falas finais, minha boa gente, alguma coisa que vocês queiram colocar?
Aí eu tenho a semi-piada final.
Semi-piada final. Essa é uma categoria nova.
Ah, o elefante tá onde mesmo?
É, então, era isso. Eu tô imaginando se fosse o cast sobre a gestação e os 2 primeiros anos do elefantinho. A gente ia ter 4 partes disso.
É um bom ponto, Flávia.
Antes de mais nada, eu queria dar um parabéns pro pessoal que fez a pauta, né? Que tá bem ilustrado, tá uma pauta. Dava pra pegar e publicar. Mas é o que a gente espera,
é,
né? Afinal, fecundação não tinha como ser algo feito nas coxas, né?
Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.